Dois. Um.
Ao vivo.
Ai, ai. Opa, tô lendo um livro aqui que é um pouco novidade. Será que podia mostrar? É óbvio que podia, pessoal. Está começando mais um programa em detalhe com seu apresentador favorito, Renato Batista, também jornalista profissional. Ou seja, qualquer tipo de ataque feito a mim no chat desta live será considerado, portanto, um ataque à democracia, uma vez que nós, jornalistas, somos seres iluminados, seres que possuem capacidades e que são dotados de proteção constitucional acima dos demais seres humanos, como, por exemplo, Bahia, que está aqui,
Sim.
que não é um jornalista
Não sou.
profissional.
Tentei ser, não
P
consegui.
pois é, cara, não é para qualquer um, tá?
Talvez eu não seja um ser tão iluminado assim.
Não é para qualquer um, realmente. Basta você fazer a sua requisição no Supremo Tribunal Federal, de acordo com a súmula publicada pelos nobres e excelentíssimos ministros, que, assim como nós, jornalistas profissionais, são pessoas iluminadas, são seres acima dos demais. Então, portanto, nos respeitem. Caso contrário, alguém resolva fazer um ataque, este ataque não é feito só a mim. Este ataque é feito a todo e qualquer jornalista que quer exercer a sua profissão e trabalhar na liberdade de imprensa para poder esclarecer você, povo burro, tá? Nós jornalistas, povo burro, tá? Seres iluminados, os jornalistas iluminam você com muito conhecimento, então nos respeitem. Lembrando, qualquer tipo de ataque será direcionado imediatamente ao inquérito dos atos antidemocráticos, pois todo ataque a um jornalista é um ataque à democracia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a este programa em detalhe. Nós temos alguns recados iniciais, como já é de praxe. O primeiro é, dê like na live. Não seja um filho. Ai, é o Bahia que tá operando. Dê o porra do like na live, filha da puta. Aqueles, né?
Ah, que tá ligado.
Dê o like na live. Ou então não assista. Vai assistir o Terça Livre no OnlyFans do Alan dos Santos. Vai assistir outra coisa. Sei lá. Então colabore com o Movimento do Brasil Livre. Dê o like na live, certo? E outra coisa. Entrem no Clube MBL. Parece que já temos um clube aqui, certo? Lembrando. Ainda está válida.
Nossa, ainda?
Ainda está válida. Na verdade, não está mais válida. Porém, abriram uma exceção porque eu ia apresentar essa live aqui hoje,
Ah.
tá? O Renan e o Arthur já partiram para Londrina, onde teremos evento amanhã. E sábado teremos evento em Curitiba, que será escabroso de legal. Então, mbl.org.br/paraná. Garanta o ingresso, já tá acabando. Mais de 300 ingressos vendidos. E quem entrar no clube nesta live é a última oportunidade de você entrar no Clube MBL e receber duas revistas Valete, ok? É a última oportunidade. Então, aproveite, clube.mbl.org.br, receberá as duas Valete. Para quem não viu o que eu falei ontem no MBL News, esta revista Valete aqui, de edição de um ano, ela foi encaminhada ao exterior, meu caro Bahia. Ah, mas Renato, tem pessoas que assinam a Valete fora do Brasil. Tem pessoas que assinam a Valete fora do Brasil. Porém, nenhuma dessas pessoas é cidadã salvadorenha. E um cidadão salvadorenho receberá essa revista. O nome dele é Nayib Armando Bukele Ortez. Conhecido também como Nayib Bukele, o presidente de El Salvador.
Peraí, ele realmente vai.
Receberá.
Caralho! Como? Tipo.
Cara, simplesmente. Eu sou jornalista profissional, cara. Você não entendeu ainda, velho? Pô, a gente tem os caminhos. Nós jornalistas conseguimos. Por quê? Porque eu falei com uma outra jornalista profissional, né? Que por acaso é a chefe da comunicação do Nayib Armando Bukele Ortez, que garantiu que entregará em mãos dele
Aí você
e que
mandou
ainda
a revista pra ela?
já mandamos. E então, provavelmente na próxima semana a gente deve ter alguma novidade nesse sentido. Quem sabe não vai ter a foto do homem do momento segurando a revista Valete. Que você pode ter também. Mas, lembrando, é a última oportunidade de hoje. E o último recado, antes da gente começar. Aliás, hoje tem muito react da hora, tá? Tem muito ministro do Lula falando merda. Nossa, Renato, isso já virou cotidiano. Pois é, mas eles sempre se superam. Você vai ficar por dentro de tudo isso. Isso que está em minhas mãos é o primeiro fascículo do livro amarelo. Só que ainda terão mudanças, tá? Isso daqui é um teste. Essa capa vai mudar, vai ser feita uma outra capa muito mais, né, pomposa do que esta, porém o conteúdo já está aqui.
Tipo, né? O nome realmente vai ser Livro Amarelo.
Livro Amarelo.
Eu pensava que fosse
o tipo, Livro Amarelo.
Codinome, assim.
Não, não. O Livro Amarelo. Então, ainda dá para você se inscrever, certo? Tem um link aí para quem quiser colaborar com o Livro Amarelo, é isso? Livroamarelo.com. Tá aqui na tela, vocês estão vendo. O primeiro fascículo já tá ficando pronto, rapaziada. E assim, na verdade ele já está pronto, né? Já está escrito. Esse daqui, o primeiro fascículo é um diagnóstico. Ou seja, a gente... aqui é feito um diagnóstico de onde estamos. Qual é a situação do Brasil hoje? A situação do Brasil está retratada aqui, sob vários ângulos e várias óticas, neste primeiro fascículo. Isso é muito importante para a gente poder partir para elaborar e para mostrar as nossas proposições, as nossas soluções para isso. Então, se você quiser colaborar, o link está aqui na descrição. Like na live, Clube MBL, última oportunidade de levar duas revistas Valete. E faltou mais algum recado? A princípio, não. Certo? Vamos começar aí, então?
Você quer começar pelo quê?
Cara, tem tanta coisa. Você que vai escolhendo aí.
Tá bom. Tá bom.
Muita coisa. Tem muita coisa. A pauta tá maravilhosa.
Olha aí, ó. Tá vendo? Tá.
Então, vamos lá. É o Lulinha?
É o Lulinha.
Opa, deve ter falado algo muito esclarecedor.
Não por aí.
Nossa senhora, tomou um tapa aqui na orelha.
Caso é preta a cor da maioria dos encarcerados no país. Muitos deles posteriormente declarados inocentes, mas para sempre marcado pelo preconceito e pela dor, só quem é vítima reconhece. Desde sempre é assim. Herança trágica de 3 séculos de escravidão. A diferença é que nesses últimos anos, mais do que nunca, o povo negro do nosso querido Brasil decidiu levantar a cabeça e dizer basta. Não por acaso...
vamos lá. O Lula, ele tá fazendo um discursinho ali que ele tá tendo que ler, porque se deixar ele falar sozinho, você já sabe a minha besteira que vem. Falou agora de escravidão. Dessa vez ele não agradeceu a África pelos anos da escravidão, como ele já fez em viagem internacional. E uma coisa que precisa ser clara é o seguinte. Ele fez esse anúncio, Bahia. Acha a matéria aí desse anúncio, acho que é o do tweet da Aniele Franco, de um projeto chamado Juventude Negra Viva. Do que se trata esse programa, né? A gente vai mostrar aí um videozinho da Aniele Franco, onde ela diz o seguinte. Estaremos hoje aí para anunciar...
Vamos ver o vídeo?
Vamos ver o vídeo dela. Vamos ver o vídeo dela, aí eu... aí eu faço a minha elucubração.
Cadê?
Puxou aí. Ministra Aniele.
Nossa, ia tuitar.
Opa, já ia tuitar. O cara tuitar, Aniele Franco. Ela fez aí um videozinho dela e a gente vai tratar na ponta do lápis sobre esse programa.
Povo, acorda, menina, vem cá. Tu já... 6:05 da manhã, hein, povo. Acorda, menina, vem cá.
Cara, eu gosto muito que ela tá usando um fone da Apple, que custa, tipo, R$15.000. Quer ver? Pera aí.
Tu já conhece esse meu jeito.
Vambora. Ela faz parte, ela recebe não só o salário de ministra, como ela faz parte de um conselho que tem uma reunião por mês e serve pra ela dobrar o salário dela. Então, assim...
Muito bom.
Se tem alguém que tem dinheiro pra comprar, essa pessoa é a Aniele Franco.
Agora o presidente mandou, mas a gente já fazia, acho que é importante falar isso, mas a gente é o quê? Time Lula, sim. Hoje tem costas e bíceps, e tem o quê? Juventude Negra Viva. Esse plano histórico com a presença do presidente, e vamos que vamos. Vamos botar uma energia pra fora aqui, pra tá pronta pro dia, pra missão. Partiu.
Cara, o que coisa patética, sempre que coisa ridícula, tosco, né? Vamos lá. É bom demais ser do time Lulinha. Time Lulinha. Que pagação de pau, assim, vergonhosa. É vergonhoso isso, é patético. E aí ela fala que vai fazer esse anúncio desse programa Juventude Negra Viva, que seria um plano histórico, recorde de recursos. Tem até uma matéria do Metrópolis aí que fala nisso, né? Dizendo que é o recorde de recursos, que são 665 milhões, é muito dinheiro que está sendo finalmente utilizado, né, nessa pauta tão importante. Eu fui dar uma olhada no projeto, porque algo me chamou a atenção. Ora, se o programa Juventude Negra Viva, que supostamente faz parte do Ministério da Igualdade Racial, recebeu 665 milhões, o orçamento do Ministério deve ser muito maior do que isso. Só que não. O Ministério do qual a Aniele Franco é ministra tem um orçamento de 89 milhões de reais. Isso não dá uma secretaria num município, né? Num município de médio porte. 89 milhões não é nada. Nada. A ministra Aniele Franco, ela brinca de ser ministra. Ela brinca de ser ministra. Aliás, talvez seja até muito bom que não tenha recursos na pasta dela. Porque imagina uma pessoa como essa administrando alguma coisa, né? E aí, eu fui dar uma olhada do que se trata esse programa Juventude Negra Viva, né? Deve ter algo a ver com essa questão racial, né? Algo que vai melhorar a condição do negro no Brasil. E aí eu fui olhar que uma das prioridades do programa é a nacionalização do uso de câmeras corporais. Nacionalização do uso de câmeras corporais. Primeiro, medida inconstitucional. Quem versa sobre assuntos referentes à polícia militar são os governadores, não é o presidente da República. Segundo, o que isso tem a ver com o programa Juventude Negra Viva? Eles partem de um pressuposto de que a polícia militar é uma instituição racista, só que hoje eles são covardes o suficiente para não dizerem o que eles pensam, então colocam nas entrelinhas. Por quê? Se há necessidade da polícia militar utilizar uma câmera corporal num programa chamado Juventude Negra Viva, eles estão partindo do pressuposto de que a polícia militar ela serve única e exclusivamente para cometer um genocídio do povo negro, como alguns deles costumam dizer. Mas aí a turminha do governo federal já faz isso mais debaixo dos panos. Ou seja, não tem nada a ver com a pauta que ela finge defender, que ela finge que é ministra. Além disso, outras pautas que ela fala aqui...
Tem aqui, ó.
Tem aí?
Ah, não tem.
Olha, essa é interessante, né? Tem muito a ver com essa pauta da igualdade racial. Investimento de 6 milhões de reais para intercâmbio de professores e estudantes de licenciatura em outros países do sul global.
É tipo aquele...
Ciências Sem Fronteiras?
Ciências Sem Fronteiras.
Exatamente, que era o Turismo Sem Fronteira. Agora ele voltou mascarado ali de... Não, é o programa da Juventude Negra. Juventude Negra Viva. E aí, o Lula ele fez algumas declarações de que esse era um projeto, né? Esse projeto de 665 milhões, que seria importante os ministros viajarem o Brasil, viajarem bastante para falar com o povo e mostrar o quanto esse projeto é importante e está ocorrendo. A verdade é que não há programa nenhum, não há projeto nenhum. Ele fez uma destinação de verba absolutamente genérica para tentar implementar coisas que ele já vem falando, e uma ministra como Aniele Franco, que serve única e exclusivamente de enfeite, ela era irmã da Marielle, ou Bahia?
É, sim.
Ela era irmã da Marielle. Que ela tá ali sendo utilizada como um totem, né? Falando, olha, ela tá aqui, né? Ela é irmã da Marielle, olha como a gente gostava da Marielle. Colocamos até essa despreparada no cargo, que... veio até aqui em São Paulo, vocês devem lembrar do caso, para chamar a torcida de São Paulo de paulistas safades, né? A torcida que não canta, que não sei o quê, que ela veio assinar um convênio contra o racismo. Alguém consegue informar algum tipo de resultado que teve o suposto convênio contra o racismo do qual ela assinou aqui em São Paulo, na final da Copa do Brasil, coincidentemente, ela que estava torcendo para um dos times que estava na final da Copa do Brasil? Será, né, que é tudo uma coincidência? Ela veio de fato trabalhar, assinar um convênio que poderia ser assinado eletronicamente, ainda trazendo aquela assessora dela que fez tudo aquilo e, aliás, acabou saindo impune no final das contas, né? Aquela declaração dela, imagina se fosse alguém em um governo de direita. Então, é isso, meus caros. Um programa absolutamente patético, uma destinação de verba genérica, mas que colocaram essa roupagem aí para tentar vender e fazer as pessoas que não acompanham política e que não estão assistindo essa live achar que o Lula está fazendo algo, né, pela juventude negra e olha só como ele vai tirar essas pessoas da pobreza. Não, não tem nada a ver com isso. Nós destrinchamos aqui. E o pior, né, esse é um projeto que ele ainda tem uma justificativa muito canalha. Porque como é uma destinação absolutamente genérica, então vai para câmeras, vai para fazer uma pequena fagulha de Ciências Sem Fronteiras, como é uma destinação de verba genérica, eles dizem, ora, né, nós estamos fazendo um projeto de forma transversal. Então tem várias áreas de atuação e isso está alicerçado no combate à violência que é gerada pelo racismo estrutural. Então, se o racismo ele parte desse pressuposto de ser estrutural, basta você... É válido você ter um programa que atue nas mais diversas áreas se ele vai combater algo que é estrutural. Se ele é estrutural, ele faz parte de tudo. Ele está em todas as instituições, em todas as áreas. Então, essa é a desculpinha vagabunda de fazer esse tipo de projeto aí, que no final das contas, além de inconstitucional, bobo, ridículo, não vai ter efeito nenhum. Certo?
Certo.
Lembrando, rapaziada que está entrando na live, que nós temos alguns recados aqui. Já entraram duas pessoas no clube. Temos 1.500, audiência, espero que suba muito, tá? Hoje é o último programa onde você poderá receber as duas revistas Valete que estão aqui na minha mão, essa revista comemorativa de um ano, que chegará à mão do presidente Nayib Bukele. Quem quiser colaborar no Livro Amarelo, tem o link aqui embaixo. Essa capa não será essa capa, mas é mais ou menos por aí, tá? A gente está fazendo os testes ainda. Ajude o Livro Amarelo e like na live, beleza? Vamos pro próximo. Próximo tema. Essa ministra é muito boa. Nízia, vocês devem estar falando, quem? A Nízia, ela é a ministra da Saúde. Ela diz que críticas à saúde são motivadas por questões de gênero. Olha só, a gente está falando, corta para mim, a gente está falando de uma ministra que é a grande responsável pela epidemia de dengue que o Brasil está sofrendo, que inclusive... impactou o nosso querido Bahia. As pessoas vão agradecer a ministra, né? Que ela gerou prejuízos ao Bahia. Ou seja, ela pega todas essas questões que são válidas de críticas ao Ministério da Saúde, que eles diziam no último governo, né? Que era um governo anticientífico, era um governo genocida, era um governo que tinha medidas na saúde que iriam contra a população e que isso gerava o genocídio e tudo mais. E agora? Que a gente teve um caso aqui de epidemia de dengue, onde a vacina poderia ter sido comprada de maneira antecipada, mas o governo preferiu fazer a fabricação pela indústria nacional, que atrasou a vacina em mais de 9 meses, de março a dezembro de 2023 até ser implementada. Essa ministra que chegou a dizer que o Brasil não teria capacidade de fazer a vacinação completa dos seus habitantes. Ora, o Brasil não era uma referência na vacinação? O Brasil não tem o SUS, que é tão aclamado por essa turma? Ora, e aí quando a ministra diz esse tipo de coisa, não há ninguém para dizer que ela é uma negacionista. Ela é tão negacionista que ela pega críticas válidas a um ministério, que inclusive foi responsável por uma apresentação oficial do governo federal, colocar uma banda chamada Baticu, numa apresentação do Ministério da Saúde do governo federal, de um país que deveria se pretender sério, de um governo que diria que seria sério, coloca uma porcaria de uma banda chamada Bate-Cu, com umas pessoas dançando coisas ridículas, atrasa a vacinação da dengue, é responsável direta pela epidemia de dengue no Brasil. Aí todas essas críticas que são válidas, quando feitas a ela, não, mas aí peraí. Aí tem uma questão de gênero, vocês estão fazendo isso porque ela é mulher. Não, não estamos... Essas críticas não estão sendo feitas porque você é mulher. Essas críticas estão sendo feitas porque você é incompetente. Você é uma ministra incompetente, negacionista, e que é a principal responsável por a crise na saúde que o Brasil vem vivendo. Ponto. Não há questão de gênero.
Olha a carinha dela de perdida.
É, pelo amor de Deus. Assim, gente, essa é uma mulher que, pô, pelo amor de Deus, você olha ela. Você olha ela. Olha ela aí. Olha ela. Pô, você vê que ela... Ela tá... Cara, dá um GPS pra ela. Dá um GPS. O que que fez essa ministra? E aí, é interessante você fazer a comparação, porque... E nós fomos e somos grandes críticos também do último governo, de que, olha, se você criticava A no governo passado, você tem de criticar a mesma coisa que está sendo feita no governo atual. Tem gente que, por causa do Bolsonaro, está praticamente virando petista, né? E aí está virando o que a gente criticava no Bolsonaro. Que era as pessoas... Cara, eu já vejo um mosquito aqui, eu já não vi duvido de ser dengue.
É, então, cara, não pegue dengue, sai, assim. Sai. Tipo, uma dica muito preciosa. Não peguem dengue. É horrível, é horrível. É muito ruim, muito ruim.
Quantos dias você se recuperou?
Cara, eu comecei a ter sintoma no sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 5 dias.
Você tá louco.
E quando eu fui no médico 2 vezes, eu vou de novo amanhã, né, pra fazer o exame das plaquetas. Ela falou, olha, eu nunca vi tanta gente aparecendo aqui com dengue na minha vida.
É, nós batemos recorde de dengue esse ano, certo? Mais do que do ano passado inteiro, em 3 meses.
Sim.
Cara, isso é só uma vergonha. Só uma vergonha.
Ano passado já teve recorde de morte, se não me engano. Não,
é ridículo. A dengue é um negócio que assim, a gente discutia, lembra dessa discussão quando era criança.
Sim.
As coisas voltam agora.
Ensina na escola. Não deixa água parada na sua casa.
Pois é. E aí eu vejo pessoas que criticavam a gestão do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, como eu critiquei. Duramente, seja pelo atraso nas vacinas, seja por. Toda aquela desgraça que foi aquele último governo, vocês sabem muito bem disso. E agora não fala da ministra Nísia Trindade, que é uma perdida. É a ministra Nísia Waze, sei lá, devia dar um Waze pra ela, que ela tá perdida. E todo aquele discursinho, né, dos infectopetistas, sabe, os infectopetistas.
Nossa, aonde está a Atila e a Marina?
Aonde estão os infectopetistas? O infectopetista, pessoal, ele não é um infectologista, que é uma pessoa séria, que faz comentários ali, olha, tal, vai subir a curva, subiu, vai matar, não sei o quê. Não, o infectopetista é aquele cara que só via os problemas no último. Agora ele não vê os problemas que são iguais. O atraso na vacina é igual. Aliás, acabei de ter uma ideia.
Ah.
Vou denunciar o Lula por genocídio.
Pô, bom, hein?
No Tribunal Penal Internacional.
Bom, bom.
Vou fazer isso.
Bom.
Já deixa eu avisar aqui meus correligionários. Sabe por quê? Porque eu denunciei o Bolsonaro.
Eu acho que genocídio...
Tem que ser genocídio no Tribunal Penal Internacional.
É mesmo?
É.
Não pode ser assim, desrespeito com direitos humanos?
Desrespeito com os direitos humanos? Não.
É, genocídio. Né?
Não, tem que ser genocídio.
Tá.
Mas vamos lá. Se ele deixou... de implementar, de comprar a vacina, sendo que havia vacina disponível para ser comprada, demorou 9 meses para a implementação da vacina. Ele, por um ato próprio, resultou na morte de pessoas.
Sim.
É causa e consequência. Então vamos fazer a mesma régua aqui. Senhores, estou aqui na live ao vivo agora. Vamos denunciar o Lula por genocídio no Tribunal Penal Internacional? Pelo atraso na compra de vacina da dengue, que deveria ser implementado em março, só foi em dezembro, sei lá, milhares de pessoas morreram. Vamos? Eu acho que tem que denunciar. Aliás, contra Lula, contra este governo, Aproveita e emenda um Yanomami. O Elias já falou aqui. Genial. Genial. E talvez dê até pra emendar o... sobre os Yanomamis, que também já bateu recorde nesse governo. Esse governo vagabundo desse ladrão.
Nossa.
Cara, é isso. Acho que...
É um governo que mata pessoas comuns e índios.
Exato, exato. Cara, e tipo assim... eu tô fazendo um tipo de gravação agora. Boa ideia, né?
Ótima ideia.
Boa. Pô, minha avó tá me ligando. Pô, avó, tô ao vivo. Minha nona, na verdade. O que eu ia dizer? Ah, eu tô fazendo um tipo de gravação, meu caro Bahia, você deve ter visto, com um boneco do Lula.
Sim, muito
eu
bom.
Eu levo o boneco do Lula lá e as pessoas, os petistas aparecem. Eles querem tirar foto e tal, e eu aproveito pra, né, aproveito pra trocar uma ideia com meus queridos petistas. E aí, eu falo, e aí, pô, que você tá... aquele papinho de sempre, o que você tá achando do governo e tal? E aí, geralmente, o sujeito, ele faz uma referência a algo que tá uma desgraça. Ah, é porque não é mais um governo negacionista. Ora, você não tá acompanhando o que tá acontecendo de epidemia da dengue? Ué, por que que a gente não pode cobrar da mesma maneira que você cobrava o outro? Ah, é um governo que tem uma pauta ambiental, que respeita a floresta, a Amazônia. Ora, batemos recorde de queimadas, de desmatamento. Os primeiros 3 meses foram piores do que os outros primeiros 3 meses. Pô, minha nona me ligando.
Atende aí, vai.
Não, não. Não, depois eu ligo.
Mano, é sua avó, velho. Tipo,
porra. Não, eu já falei com ela hoje. Tá, tá tudo bem. Enfim. As pessoas não sabem, as pessoas não sabem. Então, no final das contas, é tudo aparência. É tudo aparência. Se o governo diz que ele defende A, B e C, dane-se se ele implementou algo nesse tipo, dane-se se os números são contrários a isso, foda-se. Basta a impressão. E por isso que esse programa Juventude Negra Viva que a gente falou, vai parecer para as pessoas que eles estão fazendo algo. É isso.
Tá, mandaram aqui.
Manda.
Pra gente reagir. E eu vi, isso aqui é muito bom. Você viu que agora tem o perfume do Mito, né?
Vi. Eu vi que tem a bota também.
Tem a bota, tem o perfume e agora a Zanata. Ela inovou, ó. Olha isso. Mano, isso aqui é uma pérola gigante. Olha isso. Bota o fone.
Vai lá.
Fala, pessoal. Deputada Federal Júlia Zanata aqui. Você viu essa bonequinha aqui, que eu postei há alguns dias? Pois é, ela chegou aqui no meu gabinete. Se você tem interesse em ter uma bonequinha mini deputada Júlia espanta comunista com uma florzinha na cabeça e uma arminha na mão, me chama que eu vou indicar a catarinense que fez essa obra aqui e ela é de Rio do Sul. Essa bonequinha aqui, ela espanta o vírus da revolução da sua casa, tá bom? Um abraço. Fala, pessoal.
A espanta comunista Júlia Zanata.
Mano, que vergonha alheia. Que vergonha alheia, velho. Quando a pessoa é um demônio, seu filtro da flor. Cara, nossa, velho. Eu fico pensando, espanta comunista.
A espanta comunista, o Fuku Pop espanta comunista Júlia Zanata.
Ai, 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 velho, juro. Tipo, puta, cara. Às vezes eu me pergunto, velho, o que que eu tô fazendo? Por quê? Vale a pena? Que coisa... A gente tá falando do livro amarelo. O diagnóstico dos problemas brasileiros, do... Revista Valete, aqui que a gente tá dando duas. É a última vez que a gente tá dando duas revistas Valete. Último programa. Um monte de coisa que você abre aqui, ó, essa revista Valete. Aí você vê lá um artigo do Israel Russo, O Sonho Latino-Americano. O cara fala dos bandeirantes. Você vê, tem um Jota aqui falando sobre cultura, né? Tem... Só tem um artigo ruim, tá? Que é o do Macalossi aqui, que eu discordo em número, gênero e grau. Mas você vê como a revista... Ele tá falando de El Salvador aqui, ele falou muita besteira do meu ponto de vista. Apesar de ser um cara genial, adoro ele. Mas nesse eu discordo. Tem uma matéria do Orlando aqui, Terremoto Bukele. Maravilhosa. Com a viagem que a gente fez em loco. com as experiências que a gente viu, contando todo o histórico salvadorenho, assim, destrinchando o país que é referência no mundo na questão de segurança pública. Diagnóstico brasileiro, problemas do Brasil, enfrentamento a um partido corrupto, de um presidente bravateiro, enganador, que governa um país que está cada vez mais sendo tomado pelo narcotráfico, pelo crime organizado. E a nossa oposição está vendendo a boneca mini deputada Júlia Zanatta, com florzinha na cabeça e arminha. Por quê? Porque espanta comunista. Ah, puta que pariu, velho. Pô, para, meu Deus. Cara, que vergonha. Ficou com vergonha de uma coisa dessa. Eu tô até um pouco constrangido aqui. E vou ver a possibilidade de pedir um adicional de insalubridade. Porque é ridículo isso. Tipo, eu achei que, pô, a bota Bolsonaro já era a última linha antes do fundo do poço. Mas você vê que o fundo é muito maior. E sabe o que é pior? Vai ter gente que vai comprar, velho. Vai ter gente que vai comprar. Mano, se você comprar uma boneca Júlia Zanatta espanta comunista com florzinha na cabeça e arminha na mão, assim, toma aqui o seu atestado de retardado. Não há outra coisa a ser falada. É isso. Tira isso daqui do meu canal.
Tá ligado?
Sai do meu canal. Não vi.
Nossa, pai, isso aqui...
Ah, é, talvez eu tenha visto. Ou talvez eu postei isso aí. Não me lembro.
Ana, rapaz! Solta a mulher, rapaz! Solta ela!
O policial tem que cuidar pra não atirar.
Tem que atirar nas costas dele, rapaz.
Tinha que deixar ele.
Olha lá, nas costas, cara. Se o pessoal não
conseguir. Hã?
Tem que atirar na cabeça dele.
Filha da puta.
Solta a velha, rapaz.
Olha lá.
Atira, policial.
Aí. Aê! Aonde que foi isso?
Não sei, mas foi em algum lugar do Brasil, obviamente, né?
Dá uma pesquisada onde é que foi aí.
Pô, mano, esse vídeo...
Acabo de ter uma ideia.
Eu achei esse vídeo...
Genial.
Em uma página gringa.
Puta. Mas será que não dá pra pesquisar? Rapaziada do chat, ajuda aí. E assim, nota zero pro cinegrafista.
Ah, Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul? 2018, velho.
Ah, ô cara!
Ô cara! Porra! Ah, velho. Puta, fiquei até um pouco triste agora aqui com essa...
Qual que é que você ia fazer?
Não foi uma fake news. Cara, eu ia ver se ia ser em São Paulo, se não fosse São Paulo, eu ia falar pro Kim, por exemplo, propor uma moção de aplauso.
Ah,
né, pra esse herói aí, pra, não sei, dar uma medalha pra ele, alguma coisa. Pra encorajar novos policiais a eliminarem bandidos. Né, eu acho que esse tipo de medida aí que ele tomou é muito válida. Cancelou a cervejinha e é isso aí, mandou bem demais. Merecia todos os aplausos, todas as honrarias. E assim, não vai fazer falta na humanidade um vagabundo desse, que faz uma véia de refém. Puta, você ainda é um covarde. Então, né, o que eu posso falar? O que eu posso falar? O que mais temos aí?
Agora me tira uma dúvida. Isso aqui, pra você, faz algum sentido?
Vamos lá. Paraná Pesquisas, Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, 32%. Se manteve igual. Guilherme Boulos, 30,1%. Perdeu 2,9. Tabata Amaral, 9,6. Perdeu 0,1. Marina Helena, 5,9. Ela ganhou 2,6. Kim Kataguiri, 5,7. Ganhou 0,5. Vamos lá. Cara, eu sou muito crítico a pesquisas, porque elas acabam refletindo muito mais um recall desses nomes do que de fato uma intenção de voto real. E eu acho uma pena que as pesquisas da maneira que são feitas acabem influenciando tanto acaba influenciando tanto a política de forma geral, né? Pessoas tomam decisões com base nessas pesquisas que já provaram, enfim, por A mais B, a quantidade de vezes que erram e tudo mais. Porém, há um ponto que precisa ser dito. Alguém aqui duvida que, sei lá, 6% da população confundiu a Marina Helena com a Marina Silva?
Ou a Heloísa Helena?
Ou com a Heloísa Helena? Eu não duvido. Eu não duvido. É óbvio que essa votação não é da Marina Helena, né? Enfim, vocês já devem saber. A Marina Helena teve 50 mil votos, né, para deputado federal. Teve menos votos que eu. Imagina que o Kim teve 300. Aliás, o Kim teve mais votos que a Marina Silva e a Marina Helena juntas. E a Luísa Helena ainda, que não foi candidata. Então, é óbvio que essa...
A Marina Silva é deputada, né?
Por São Paulo.
Ô, louco.
Por São Paulo, 220 mil votos. É óbvio que essa votação não é dela. É óbvio que essa votação não é dela. Agora, eu não duvido das pessoas terem errado. E realmente é comprovado já, né? Você pega que grande parte ali da votação dela é entre os mais pobres, não sei o quê. É um público realmente que seria da Marina Silva. E aí já fizeram até matérias, certo? Sobre isso. Conhecimento de candidata do Novo destoa do padrão e reforça a possível confusão com Marina Silva. Marina Helena, que obteve 7% no Datafolha, é mais conhecida em segmento menos instruído, ao contrário dos adversários. Esta análise detalhada sobre o grau de conhecimento para candidatos... Blá, 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 ok. Helena teve 7% das intenções e empate técnico com Tabata. Entre os pré-candidatos Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, o grau de conhecimento é maior entre o eleitorado com curso superior com relação ao grupo que tem ensino fundamental. A lógica é que pessoas mais instruídas têm mais informação sobre os candidatos. No caso da pré-candidata do Novo, a tendência se inverte. 40% do grupo menos instruído dizem que dizem conhecê-la. 50% das pessoas menos instruídas conhecem a Marina Helena do Partido Novo. Pelo amor de Deus. Provavelmente influenciados pela confusão com a Xará. Índice que baixa para 37% dos mais escolarizados. Marina Helena disse ao painel que não acredita que a confusão com a ministra seja o motivo do resultado da pesquisa. Justamente para evitar isso, decidimos manter o Helena. Além disso, em 2020, a deputada Marina Elou foi candidata e, apesar do mesmo nome, não passou dos 2%. Ela deu uma boa justificativa, só que é o seguinte... Outra coisa que me faz causar certa estranheza com as pesquisas, não é a primeira vez que ela é incluída nas pesquisas. Ela já foi incluída em outras pesquisas. Por que outras pesquisas que ela teve 1, 2 ou no máximo 3% não houve essa confusão? Por que a confusão aconteceu só agora? Não parece que faz muito sentido, né? Ou seja, uma pessoa que foi entrevistada em dezembro e ela não confundiu Marina Helena com Marina Silva, mas agora ela confundiu. Meu amigo. Ih, meu amigo. Isso aí tá estranho.
E o Nunes na frente do Boulos pela primeira vez?
Ai, cara. Eu já não duvido mais. Porque o Ricardo Nunes, ele se utilizou das táticas mais eleitoreiras, das táticas mais canalhas, né? Que é aquela a velha política... De sempre. Não, e é literalmente, nesse caso, velha mesmo. Que é, basicamente, você espera o ano eleitoral. E aí, no ano eleitoral, você sai fazendo um monte de obra. Muitas delas inúteis. Muitas delas com suspeita de superfaturamento. E dane-se. E é o que ele tá fazendo aqui. Ele passou... ele passou asfalto na cidade inteira. Em lugares que não precisa. Tá até na Avenida Paulista, os caras estão fazendo. Onde lá o asfalto é... É um tapete. Tá fazendo em tudo que é lugar e as pessoas acham isso legal. Então, eu já tô naquela linha de que eu realmente não duvido. Eu realmente não duvido que 62% das pessoas estão dizendo que vão votar em Ricardo Nunes porque ele tá tacando asfalto na rua e no Guilherme Boulos, que é um, enfim, um vagabundo, um invasor, etc. Não duvido de mais nada. E ainda nessa dissimulada da Tabata. nessa dissimulada da Tabata, que inclusive tem coisa sobre ela aí, né? Que nós vamos falar. Então taca na tela aí pra mim, por gentileza.
Toma aí.
Pessoal, like na live aí, por gentileza. Estamos em 2.000 e 1.400 likes. Tabata Amaral, vamos lá. Fui favorável ao projeto de lei que veio do Senado, que limita a saidinha dos presos e que representa um avanço em relação ao texto que tinha sido aprovado na Câmara. Quem cometeu crime com violência ou grave ameaça não terá direito à saidinha. Porém, aqueles que já estão no regime semiaberto e têm um bom comportamento poderão sair para estudar, tendo a chance de fazer um curso profissionalizante de ensino médio ou superior. A educação é um instrumento fundamental de ressocialização e isso dará ao preso a possibilidade de mudar a sua vida. Pois é, só que é curioso. Inclusive o Kim respondeu ela. Vamos ver a resposta do Kim. Do Kim Paim, tô zoando. Cadê? Oh, acho que passou. Aí. Tabata antes de querer disputar a prefeitura de São Paulo versus Tabata querendo disputar a prefeitura. Só cai nessa ladainha quem quer. E aí tem lá o print dela na votação em agosto de 2022, votando contra o fim das saidinhas. E agora ela fazendo esse textinho aí, canalha. Por quê? Porque o que ocorreu nessa votação da saidinha, pra quem não sabe, ela foi aprovada de forma simbólica até. Quando ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, em agosto, em agosto?
Olha esse vídeo. Esse vídeo é bom. Esse vídeo é muito bom. Você viu isso aqui?
Então, o pessoal está em obstrução. O requerimento foi aprovado.
Esse deputado deu uma barrigada no Costenaro.
Eu acho que é... Se eu fosse ele, eu também daria uma barrigada em alguém. Assim, vamos deixar claro. Ó, pessoal, obstrução, ó. Pô, Elon Musk.
Está em obstrução, o requerimento foi aprovado.
Dá ok.
Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovada, a matéria vai à sanção.
Parabéns!
É só uma correção para registrar em ata, o pessoal é sim, não obstrução. Que fique registrado sim do pessoal. Obrigada, presidente. Presidente, foi um equívoco da bancada, nós
registramos
que fique registrado por gentileza, presidente.
Então, o pessoal está em obstrução, o requerimento foi...
Sustenta! Sustenta, seus vagabundos! Sustenta a posição! Eu debati a saidinha várias vezes na Jovem Pan, várias vezes. Lá eu debati com o meu amigo Felipe Monteiro, que defende que tem que ter a saidinha.
Qual que é o argumento?
O argumento dele é que a Constituição ela prevê a ressocialização do preso e essa é uma medida de ressocialização. Esse é o argumento dele. E eu digo, dane-se a ressocialização, eu estou cagando pra ela. Eu quero que se faça justiça. Né? Mas enfim, ele sustenta o argumento. Esses vagabundos não sustentam o que fazem e o que falam. Vão lá e digam. Nós acreditamos que um cara que estupra, que mata, que comete homicídio, que ele tem que ser ressocializado. Essa é a posição do PSOL de verdade. De verdade. Eles acreditam que uma pessoa, um estuprador, né? Que um como é que pode falar, né? Sem a live cair, um PD, né? Um PD, ele pode ser ressocializado. Essa é a posição do PSOL. Eles defendem isso. Eu não. Eu acredito que não fariam diferença nenhuma na Terra. Pode jogar, trancar dentro da cadeia, jogar a chave fora. Pode fazer o que... Pra mim não faz diferença. Pra mim não faz diferença. Aliás, eu acredito que a prisão tem que ser o mais dura possível. Pra que se faça justiça à vítima. É isso que precisa ser feito quando a gente fala de direito penal. E não garantir benesse ao preso ou trabalhar para que ele passe a se tornar uma boa pessoa. Tem pessoa que não serve para virar gente. Tem pessoa que não tem como ser ressocializada. Isso precisa ficar claro. E aí a gente parte para essa votação E, obviamente, eles marcaram a posição deles ali, né? Foram contra, obstruíram, nunca defenderam esse tipo de pauta, mas quando viram que foi aprovado por unanimidade, tentou voltar atrás para não sofrer as críticas.
Ia ser um suicídio político.
Igualzinho fez a Tabata. Ou vai me dizer que por quê? Olha só que absurdo. Ai, mas o Senado colocou no projeto que o preso que está em regime semiaberto, ele pode sair para fazer um curso profissionalizante ou algo do tipo. Mas, me lembrei do cara do Rock Go, Marco Bianchi, aliás, que nos assiste aqui, viu?
É mesmo?
É, um abraço pro Marco Bianchi. Mas, um preso em regime semiaberto no Brasil, ele já sai, né? Ele já não fica preso. Então, no final, não mudou nada. Não mudou nada com essa emenda. Ah, não, mas essa emenda melhorou o texto e eu tive que votar. Mentirosa! Quem cai em papinho de Tabata Amaral em 2024 merece ter o país que a gente tem. Papinho furado. Furado. E mais, dizer que votou contra porque não tinha essa emenda que o Senado colocou é de uma disfarçatez gigante. De uma disfarçatez gigante. Porque no momento que estava sendo discutido isso, um policial militar tinha sido morto por um vagabundo que saiu em saidinha. Essa gentalha que saiu da cadeia no final do ano, que demorou para voltar. E, aliás, eu vi uns argumentos. Não, porque são só 5% e tal. Não, mentira. Dos que não voltaram no dia que deveriam, são 30%. Aí o tempo passou por mais um mês e alguns deles foram voltando. E muitos deles à força, né? Foram voltados à cadeia. Então esse é um número que precisa ser claro. Esse é o número que precisa ser claro. E os caras fizeram a festa no final do ano, no início de 2024. Passaram o cerol. Passaram o cerol no cidadão. Por quê? Porque sabe que não vai ter consequência. E sempre que eu vejo uma investigação rolando no Brasil, sempre que eu vejo... Eu sinceramente não consigo ter nenhum tipo de esperança que a pessoa que comete um crime no Brasil ela vá terminar na cadeia. Por quê? Porque a gente tem um arcabouço jurídico, a gente tem o nosso pacto constitucional, que aparentemente é mais importante do que tudo, é mais importante do que a tua vida, do que a tua segurança, tua liberdade. Isso é mais importante do que tudo. Prevê que a gente tenha aqui, antes de condenar um desgraçado que comete um estupro, ele precisa ser condenado em todas as instâncias. Um sujeito que está sendo investigado, que vai fazendo recursos e recursos protelatórios até chegar na Suprema Corte. Ou esperar, né, contar com a boa vontade de um ministro derrubar a investigação. Igual a gente já viu acontecer várias e várias vezes. A gente viu o cara do PCC, André do Rap, sendo solto e tendo que devolver helicóptero do cara. Assim, não dá pra resolver o problema da segurança enquanto a gente tiver este arcabouço pró-bandido. Essa que é a verdade. Ah, foi bom aprovar o fim da saidinha? Foi. Óbvio que foi. Óbvio que foi. Se isso já tivesse sido aprovado antes, que já deveria, o Kim Kataguiri protocolou esse projeto no primeiro ano de mandato dele. Que, aliás, ele é um dos coautores do fim da saidinha. Divulguem isso. E, aliás, a Tabata e o Boulos apanharam muito, né? Pela primeira votação deles, agora eles deram essa modificada. Então, se isso tivesse sido aprovado há muito tempo, o sargento Roger Dias Cunha, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, não teria morrido. Muitas pessoas não teriam morrido, isso já mostra a eficácia da medida. Agora, isso é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. O Metrópolis noticiou aí faz umas duas semanas o caso de um pilantra, de um verme, né? O cara era reincidente em 18 crimes, 18 vezes reincidente. E aí o Kim Kataguiri pauta um projeto na Comissão de Constituição e Justiça que prevê com que se aplique no Brasil... com que um sujeito que seja reincidente, aí eu não me lembro se é apenas uma reincidência ou duas, seja condenado a 25 anos. Que é como se faz nos Estados Unidos. Né? O sujeito vai lá, já cometeu um crime, já teve uma chance. Foi reincidente, vai ter a punição mais dura possível. E aí o Kim Kataguiri pautou isso e a petistada lá, a petralhada lá, o PSOL, etc. Fez com que se tirasse de pauta. Fez com que se tirasse de pauta. A mesma coisa aconteceu com o Guto ontem na Assembleia. Tiraram um projeto dele lá que previa a tornozeleira eletrônica para os condenados na Lei Maria da Penha, para não chegar perto da vítima e tudo mais. O PT lá pediu para tirar. Então, assim, esse garantismo penal é uma desgraça. É uma desgraça. E ele é um dos pilares, é um dos alicerces, né? De um arcabouço constitucional que é uma imbecilidade. Eu discuti isso a exaustão após El Salvador. A exaustão de que esse tipo de discussão imbecil, que só favorece uma pequena elite, que acha um máximo, né? Coloca essas questões como se fossem o suprassumo do que a gente precisa para uma sociedade e esquecem todas as outras questões. Sem segurança não há nada, não há liberdade, não há direito nenhum. E hoje o brasileiro vive sem direito nenhum. Sem direito de andar na rua. É uma vergonha. É uma vergonha o que tem aqui. E eu nunca vi... Assim, a gente já chegou a ter 60 mil homicídios no ano. Mas assim, eu nunca vi a quantidade de roubo, de outros crimes sendo cometidos como eu vejo agora. E a situação só piora. Por quê? Porque nós já nos tornamos um narco-estado. Um narcotráfico, crime organizado, já se entranhou em tudo. Várias atividades que você faz no seu dia a dia, você está em contato com o narcotráfico. Você pega um ônibus, você provavelmente vai estar andando numa linha de ônibus de uma empresa ligada ao PCC. É isso que ocorre. É isso que ocorre. Você provavelmente vai passar numa zona que vai ter casas construídas de maneira irregular, que é do crime organizado. Tudo. Os caras já se entranharam em tudo. Então, ou combate de maneira muito dura, de maneira ostensiva essa gentalha, né, como fez em El Salvador, ou, enfim, as coisas vão continuar uma merda. Enfim, deu um puta de um desabafo aqui, meu caro Bahia. Mas por quê? Porque também tem uma notícia que eu quero mostrar aí que tem a ver com isso que eu falei. Né? Então você vê que tem gente fazendo o que a gente vê. Por que eu falei tudo isso? Porque tem gente que também tá olhando pra isso. Felizmente, finalmente. Dá mais um zoomzinho aí que o tio é cego. Tarcísio de Hit cria um pacote que promete asfixiar PCC e CV. Tarcísio de Freitas e Guilherme de Hit querem aprovar no Congresso Nacional a chamada reforma do sistema de justiça criminal. Desce aí. Blá, blá, blá. Eles trabalham em um pacote de medidas que, se aprovado no Congresso, pretende, calma, asfixiar facções como o primeiro comando da capital e o comando vermelho. Ainda em fase de elaboração, o texto será compartilhado com parlamentares e propõe a reforma do sistema de justiça criminal. O pacote prevê, por exemplo, penas mais duras para criminosos que sejam faccionados. O tratamento precisa ser diferenciado, justifica o Derrite. Além de aumentar o tempo de cárcere para integrantes de facções. A iniciativa busca desencorajar o ingresso no crime organizado. Até aí, perfeito. Perfeito. Desce aí. E vamos lá aqui. Eu vi um comentário aqui do sujeito falando: ah, Renato, a gente já sabe que você defende sobre esse assunto, bababá, bababá, bababá. Obviamente eu não estou falando isso aqui à toa ou repetindo algo que eu já disse. Mas vejam só, tudo que a gente falou nos últimos 2 anos sobre El Salvador, segurança, os caralho, agora está sendo replicado. Agora está sendo replicado. Então o trabalho que a gente faz de falar desse tipo de coisa não é em vão. Está sendo feito na Argentina, na Colômbia, etc. E agora chegou até o governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo está muito mais rígido na questão da segurança neste ano. meteram a Operação Verão lá na Baixada, que já matou 50 vagabundos. Muito mais do que a Operação Escudo, que tinha sido a outra que o governo tinha feito. Então os caras estão de olho nesse discurso. Estão de olho nesse discurso. Por isso essa matéria. Vamos continuar. Outro ponto da proposta é o impedimento da progressão de regime para detentos que sejam reincidentes. Recentemente, a coluna mostrou o caso, esse daí que eu falei, liberado pela justiça mesmo após 11 passagens pela polícia. Matou a facadas um segurança do supermercado no Rio de Janeiro. O pacote prevê ainda que audiências de custódia possam ser feitas por videoconferência. Obviamente o da reincidência, o projeto já tem o do Kim. Possam ser feitos por videoconferência, como ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Em El Salvador, é assim, é por videoconferência. E não é no dia seguinte, tá? É 2 semanas depois. A implementação da medida, segundo estudos de Tarcísio de Rich, economizaria cerca de 250 milhões anuais aos cofres públicos, evitando deslocamento de viaturas. Já é uma maravilhosa medida aí só pela economia. E permitiria manter um efetivo maior do policiamento ostensivo. Perfeito. Acabou a matéria? Então, enfim, tem gente abrindo o olho para essa questão. Olha, há alguns meses eu olhava para o governo do Tarcísio e... Conhecendo o De Rich, sei que ele é um cara linha dura na questão da segurança, mas eu olhava e falava, pô, eu quero do governador de São Paulo medida dura na questão da segurança. Eu não tava vendo isso. Agora eu estou vendo isso sendo feito. Com a operação desse ano, né, com a luta que ele fez, que é muito válida aí pelo fim das saidinhas, foi um dos grandes articuladores disso. E se... colocar mesmo seu capital político para aprovar essa reforma do sistema de justiça criminal, vai ser um golaço, ao mesmo tempo mantendo policiamento ostensivo em São Paulo. Então, assim, tem um caminho que tá sendo desbravado agora. Ah, mas você já falou isso daí há 2 anos. Ok, o governo do estado de São Paulo tá falando isso agora, chegou neles agora. Então, assim, nosso trabalho não é em vão aqui, meu caro Bahia. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, mas olha só como as coisas acontecem, certo? Então, é isso. Vamos pra próxima?
Pimbas, né?
Vamos pra Pimbas?
O Nicolas...
Já deu uma hora? Poxa, é tão bom conviver nesse espaço maravilhoso. Já temos 5 clubes. Que maravilha.
O Nicolas mandou 2 euros. Bom dia, Bahia e Renatão. O Wesley mandou R$5. Eu renovei a assinatura do clube durante essa live. Vou receber as 2 revistas?
Não entendi. Ele renovou?
O clube. Vou receber as 2 revistas?
Não sei. Vai dar.
O Marcos mandou R$2.
Então, pessoal, rapidinho. Últimos momentos para se inscrever e levar as 2 revistas Valete, beleza? E mandem pimbas aí, perguntem sobre tudo, beleza? E livro amarelo que tá aqui. Maravilhoso o livro amarelo. O diagnóstico sobre o Brasil aqui, esse é só o primeiro fascículo.
E pra finalizar, o Marcos mandou R$2. O plano médio dá direito à segunda revista?
Oi?
O plano médio dá direito à segunda revista?
E aí, alguém sabe? Não
sei desse daí específico. Pergunta no revista Valete.
É Valete Plus.
Valete Plus.
Aliás, sigam a Valete Plus, tá com conteúdo de primeiríssima qualidade.
É isso.
É isso? Acabou?
Sim.
Mais alguma coisa?
Sim.
Não?
Não.
Tempo intermediário não cabia na mensagem. Deixa eu ver se alguém... Os caras perguntando a minha avó. Eu vou ligar pra ela acabando a live, tá? Meus caros amigos. Obrigado pela... El Salvador é uma utopia aqui. Não seja ingênuo, Lanches. O Jorge Gamarra, que aliás tem o sobrenome do Gamarra, que foi um grande zagueiro paraguaio, que inclusive jogou no Palmeiras, no Corinthians, e em vários outros times aqui no Brasil. Por que eu fiz esse comentário? Porque o que você disse que é uma utopia aqui no Brasil era uma utopia em El Salvador, que tinha taxas de homicídio muito piores que o Brasil. Hoje o Brasil, a gente está, acho que é 20, 25 a cada 100 mil habitantes, lá era de mais de 100, né? Então... Lá era um caso muito mais complexo. Que mais? Mano. Tem um cara falando que tá sendo ameaçado por um agiota. Meu Deus do céu. Enfim, chegamos ao final, né? 5 clubes receberão. Foi a última oportunidade que tinha para receber essas duas revistas. E ajudem o Livro Amarelo. Ah, eu sou bom em economia. Ah, eu sou doutor em Shrubbles. Entre no livroamarelo.com. O link tá aí, ajude. Já temos o primeiro fascículo aqui pronto. Não será essa capa, será outra, que a gente ainda vai deixar ela muito mais, né, tchananã. E é isso, colaborem nesses projetos que são muito legais. Vai sair vídeo no meu canal hoje, tá, aqui no YouTube, então já aproveita, terminou a live. Meu, já se inscreve lá no canal do Renato, beleza? E é isso, a gente volta, eu volto no MBL News hoje, junto com o Jota Júnior. E o análises renais de hoje será análises cruzais. É isso? É cruzais? Hã? Análises cruciais. Entrou mais um clube aí. Bem-vindo, grande Leonardo. Seja bem-vindo aí ao Clube MBL. Então, às 15 horas, voltamos com análises cruciais. E a gente se vê no MBL News comigo e com o Jota Júnior. Por favor, dá uma audiência pra gente lá no MBL News. Vai ser um papinho descontraído, papinho legal, papinho bacana. Nessa quinta-feira maravilhosa.